Amigos, continuamos com Lucas 14. Queremos saborear aquilo que Lucas nos conta, que é a vida de Jesus. E neste texto, no início do capítulo 14, Lucas conta-nos que Jesus foi convidado pelo chefe dos fariseus para um jantar. E recordo que era um dia de sábado, podem ouvir as outras duas mensagens no podcast, se quiserem. Era um dia de sábado, dia de descanso do povo judeu, e no final do dia aquele homem disse: vou juntar os meus amigos, aqueles que são como eu, aqueles que têm a responsabilidade, como eu tenho, de ser responsáveis pela vida espiritual do povo, e vou convidá-los para uma festa. Então, ele convida também Jesus. Jesus está a passar na localidade onde este homem é o chefe, e Jesus vai e chega àquele lugar que está cheio de pessoas iguais ao chefe dos fariseus. E Jesus entra naquele lugar, e o que lhe chama a atenção não é... Bem, também chama a atenção na realidade, ver que no jantar todos são basicamente iguais. Mas o que chama realmente a atenção de Jesus não é aqueles que são iguais, é aquele que é diferente. Há um homem que tem uma doença e que ninguém parece estar a ligar nenhuma. O jantar continua. Naquele tempo as pessoas podiam circular, as pessoas, não era como hoje, que fechamos a porta e mais ninguém entra. E Jesus olha para aquele homem que tem uma doença, que era a pele começava a inchar devido ao excesso de água da pele, e Jesus chama aquele homem, toca-o e cura-o. E aqueles fariseus ficam completamente sem saber o que fazer, ficam amedrontados, chocados. Como é que este homem, este mestre, que diz estar a ensinar a palavra de Deus, se atreve a curar alguém no dia que Deus diz que não podemos fazer nada? Jesus, acorda, diga-me só uma coisa. Se o vosso filho estivesse a morrer afogado, vós deixavam o vosso filho morrer? Vá, não sejamos tão drásticos, o vosso boi. Se o vosso boi caísse, vocês deixavam morrer. Então, se vocês tratam assim os vossos animais, não irei eu tratar assim alguém que sofre? Jesus continuou, digo, olha, há mais uma coisa que tenho que vos dizer. O que vocês estão aqui a fazer hoje é um jantar. Mas se querem realmente celebrar o banquete da vida, então, vocês têm deixado de convidar aqueles que são iguais a vós para convidar todos aqueles que são diferentes. E a semana passada nós dizíamos que uma coisa é nós achar que temos um coração de serviço porque saímos do nosso conforto, onde estamos muito bem, e vamos onde estão aquelas pessoas que sofrem. E vamos com um grande coração, com um grande espírito de sacrifício e de entrega, mas vamos lá. E o que Jesus está a dizer, não. Se querem realmente ter um coração igual ao coração de Jesus, não são vocês que vão lá. Aqueles que estão diferentes é que vêm à vossa casa. Se querem realmente mostrar que são discípulos de Jesus, se querem ter o banquete da vida, convidem aqueles que são diferentes, convidem os coxos, os mancos, os aleijados. Sim, isso vai ter custo. Vão passar a amá-los e amar custa. E então, há um homem que diz, bem, o ambiente está a ficar um bocado pesado aqui. Vamos lá aliviar um bocadinho este ambiente, porque, bem, no fundo, o chefe dos fariseus convidou Jesus. Jesus parece que não perde uma oportunidade para estar a ensinar e está a ficar um ambiente um bocado pesado. Então há um homem que se lembra, dizer no versículo 15, ao ouvir isto, um dos que estava com ele à mesa disse-lhes, bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus. Vamos lá ver se isto acalma, porque na realidade isto está a ficar um bocadinho tenso. Agora vejam, este homem o que parece estar a fazer é aliviar realmente o ambiente. Porque Jesus era um convidado. Havia outros convidados que estavam ali, estavam a ser ofendidos por aquilo que Jesus estava a dizer. É como se estivesse a dizer, bem... Mas, na realidade, não interessa muito aquilo que pensamos, não é? Porque quando chegar um banquete celestial, vamos lá estar todos à volta da mesa. Isto aqui, as nossas divergências momentâneas não querem dizer nada, porque depois, no banquete celestial, vamos todos estar à mesa a celebrar com aquele que é o Rei, que nos convida a todos para isso. Mas Jesus aproveita esta oportunidade para dizer, bem, não é bem assim. Já que desta deixa, eu vou pegar e vou-te dizer o que é que vai acontecer no banquete celestial. Jesus aproveita esta deixa e lança uma parábola, a parábola que lemos, onde vai recordar que ninguém tem lugar guardado à mesa. Não há possibilidade de nós pegarmos o número, discarmos o número e dizer é da casa do Pai, olha, reserve-me 2 lugares, por favor. Não é possível. Nenhum de nós tem como reservar um lugar na mesa do Pai por uma razão muito simples. Não somos nós que nos fazemos convidados, é Ele que nos convida. Então Jesus explica. Diz a partir do versículo 16. Jesus, porém, lhes disse, certo homem ofereceu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou o servo, ou seja, só aqui uma pausa, ao momento em que é anunciado um banquete e depois passa tempo. E quando chega a hora do banquete, passado dias, semanas, meses, quando chega a hora do banquete, continua então, na hora do banquete, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, pois tudo já está preparado. Mas todos eles começaram a dar desculpas. Disse-lhe o primeiro, comprei um terreno e preciso ir vê-lo. Peço-te que me dispenses. Outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou destá-las. Peço-te que me dispenses. Ainda outro disse, casei-me e, portanto, não posso ir. Ou seja, tendo por base a afirmação daquele homem, dizer, bem, no fundo, no banquete celestial, isto tudo vai, estas quesílias que nós agora estamos a ter aqui à volta da mesa, vão desaparecer, porque vamos estar todos a celebrar e seremos todos bem-aventurados. Jesus aponta para aquele dia que o livro do Apocalipse vai dizer que é a ceia das bodas do Cordeiro e diz, bem, há de haver um momento em que vai haver um banquete do Reino de Deus. Aquele homem estava certo, bem-aventurados os homens e as mulheres que estiverem naquele banquete. O que ele não percebia era que muitos daqueles que achavam que iam lá estar não vão lá estar. Na verdade, não vão lá estar. E ele não compreendia isso. Hoje temos de saber que também nós somos convidados para estar nesse banquete. E esse vai ser realmente um banquete glorioso. Esse banquete vai ser esplendoroso. A intimidade com o Pai vai ser tremenda. Algo que nós aqui nesta terra não conseguimos experimentar. Esse será o dia em que toda a lágrima será limpa, em que toda a mágoa, a dor, a violência, em que a solidão, as valas comuns, os atentados, as bombas, os prédios a desmoronar, a desumanidade, tudo isso vai desaparecer, porque nós vamos estar na presença do Pai. Tudo isso vai desaparecer. A tua dor, o teu sofrimento, a ferida que agora está a sangrar a tua vida, vai desaparecer. Totalmente. Porque a luz de Cristo vai estar sobre ti. Vai estar sobre mim. Vai estar sobre nós. E onde a luz de Cristo brilha, as trevas desaparecem. Isso vai acontecer sobre todos aqueles que estiverem sentados à mesa. E que honra poder ser convidado. Se ainda não sabes se recebeste ou não o convite, tenho que dizer, se não o recebeste até agora, estás a receber hoje. Mas Jesus diz no texto que apesar da honra do convite, na realidade, muitos não querem ir. Um dos convidados, o primeiro, vemos isso a partir do versículo 18, tinha acabado de comprar um campo. Na realidade, a questão é, até podia ser válida, porque às vezes para selar uma compra era preciso testar, ou seja, a pessoa podia comprar e depois de inspecionar é que se dava, que se selava realmente a compra. Mas, à partida, isso também diria que a pessoa que estava a comprar, e este homem especificamente, tinha sido um pouco ingênuo, porque isso não era normal. Não era normal alguém comprar o que quer que seja sem ver. A última vez que fiz isso foi com um carro e correu mal. E este homem até se podia ter apoiado, seria apoiar em Deuteronómio 20. Porque Deuteronómio 20 diz-nos que há algumas coisas que podem ser usadas para ir para o campo de batalha. Se por acaso ainda não tiverem consagrado a casa, tiverem construído, mas não tiverem consagrado a casa, a pessoa pode não ir para o campo de batalha. Se tem uma vinha que ainda não deu o fruto, ainda não experimentou o fruto da vinha, a pessoa pode não ir para o campo de batalha. Se por acaso está noivo de alguém e está quase a casar e ainda não casou, pode não ir para o campo de batalha. E este homem parece usar uma parte legal que diz sim, eu ainda não vi o meu terreno, ainda não vi os frutos do terreno, por isso eu não posso ir para o banquete. E aqui este homem, ao puxar por esta tentativa de usar a lei para seu proveito pessoal, este homem o que estava a fazer é dizer, eu prefiro usar a lei em meu proveito do que aceitar o convite que me está a ser feito por parte do rei, por parte do dono da vida. E, amigos, isso é o que faz o legalismo. Quando nós somos legalistas, nós vamos usar tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para rejeitar, abraçar a chamada de Deus. E vamos usar tudo e mais alguma coisa. Nós não vamos conseguir ver a cura do homem que está diante de nós. Nós não vamos conseguir compreender que Jesus está diante de nós a curar, está-nos a mandar celebrar a vida. Nós não vamos conseguir ver isso. Nós não vamos conseguir ver que há que celebrar a vida com aqueles que mais necessitam. Mas quando estamos diante de Deus, vamos usar a parte legal para dizer, bem, Senhor, vamos lá confessar a sério. Eu tenho justificações para ser assim. Não use o legalismo diante de Deus. Quando Deus chama, obedeçam. Amigos, não há lugares reservados no banquete celestial. O segundo homem usa algo parecido. Ele diz que, bem, eu comprei 5 juntas de bois, e tenho que vos dizer, 5 juntas de bois, 10 bois, era muito. Basicamente, este homem, o que tem estado a dizer, é que era um homem importante, que tinha, pelo menos, muita terra. Em média, teria um espaço de terra 5 vezes superior ao que era normal alguém ter. Então, era um homem que tinha posses. E ele diz, bem, tal como o primeiro, acabou por comprar os bois, sem olhar para eles, e tinha que ir testá-los ao campo, para saber se eles funcionavam ou não. Mais uma vez, a verdadeira inspeção devia ser feita antes. Basicamente, nestes dois homens, o que nós vemos é aquilo que acontece muitas vezes. Homens que não estão preparados, homens que, apesar de terem muito, não são homens com capacidade, com dignidade para levar, para ter negócios que são fiáveis, que são bons negócios, porque, na verdade, eles já não são da corrente. Eles fazem as compras e depois é que vão testar para saber se a coisa está ou não a funcionar. E neste vai e vem, eles deixam Deus para o segundo plano. Este homem poderia ter feito a inspeção dos bois depois do banquete. Este homem devia ter feito antes. Mas, como se a asneira de não testar e não olhar para os bois antes de os comprar fosse suficiente, Jesus diz que a verdadeira ignorância deste homem é ser convidado para o maior banquete de sempre, para o melhor lugar onde ele poderia alguma vez pensar estar e arranjar a desculpa de ser mais importante aquilo que ele tem de fazer e o fruto que a sua terra irá produzir. Amigos, no mundo pós-moderno, em que achamos que o ganho pessoal é aquilo que nós devemos procurar e tentar alcançar de forma mais imediata possível, tudo está em primeiro lugar. Eu estou em primeiro lugar. Aquilo que eu quero alcançar está em primeiro lugar. A minha família está em primeiro lugar. Quando nós pensamos que tudo isso está em primeiro lugar, tenho que vos dizer, isso é armadilha do diabo. É armadilha do diabo. Diante da chamada de Deus para celebrar a vida naquele banquete fantástico onde haverá de tudo e estaremos junto com o Pai, estes homens preferiram seguir com a sua vida. Preferiram tratar do campo, tratar dos bois, tratar de tudo aquilo que conseguiam fazer com as suas mãos e não aceitaram o convite da vida eterna. Amigos, diante de Deus tudo é secundário. O emprego é secundário. O carro é secundário. A casa é secundária. A tecnologia é secundária. Diante de Deus a roupa é secundária. Só o convite de Jesus é importante. E se não estamos mentalizados que realmente é assim, nós temos um problema, porque achamos que o nosso lugar está reservado. E ele não está. Ele não está. Não está mesmo. Aqueles homens eram religiosos dos pés à cabeça, amigos. Eles cumpriam todas as leis que podem imaginar. E não só cumpriam as leis, como queriam que os outros cumprissem as leis. E Jesus está a dizer, o vosso lugar não está garantido. E peço-vos que não se achem mais do que aqueles homens. O terceiro homem parece a desculpa mais aceitável. O terceiro homem parece usar a desculpa mais legítima para não aceitar o convite. Aquele homem diz: bem, eu não posso ir, mas tenho uma boa razão. É que acabei de casar. Se eu saio do pé da minha noiva, ela dá cabo de mim, basicamente. E o que Jesus vai dizer é que nem esta desculpa é aceitável. Tenham atenção, porque vejam a arrogância quando nós achamos que a nossa razão é uma boa razão. É que os dois primeiros homens ainda sabem que a coisa provavelmente não é bem como eles gostariam que fosse, porque eles pedem dispensa. O terceiro homem está tão cheio de si e acha que está na sua... que tem autoridade para dizer que não vai, que o terceiro homem nem pede dispensa, diz simplesmente: eu não vou. Cuidado quando nós achamos que a nossa razão é realmente muito boa. Porque o facto de nós acharmos que ela é muito boa não quer dizer que ela sequer seja aceite. Este homem recebeu um convite para o banquete antes do casamento e aceitou os dois. Aceitou o convite e aceitou o casamento. Ou marcou o casamento depois do convite, pelo menos. E manteve o compromisso com o próximo e desmarcou o compromisso com Deus. Na realidade, olhando para as nossas vidas, quantas vezes nós não mantivemos o nosso compromisso com o próximo e desmarcámos o compromisso com Deus? Porque sempre bem, ele está lá amanhã, certo? Ele também não vai ficar assim chateado connosco. Não é? E tenho que vos dizer, não... quando nós colocamos a questão com Deus, o que é que vamos escolher, nós já estamos... o nosso coração já está a precisar de ser curado. Porque não devia haver sequer a necessidade de ter que escolher, devia ser óbvio para nós. Agora, amigos, é uma questão de prática. Realmente é uma questão de prática. Nós temos que treinar isto para que seja automático em nós. Nós não acordamos a dizer, a partir de agora, para mim vai ser natural. Não vai. Tem que praticar. É uma questão de prática. É dizer, o vosso sim é sim, o vosso não é não. Não prometam. Honrem a vossa palavra. Temos de ter atenção que as nossas escolhas humanas normalmente colocam sempre Deus em segundo plano. Ao longo da história sempre foi assim. Deus está a dizer que há um homem que prefere o conforto da sua casa, prefere manter o bem-estar, acha ele, do seu casamento, do que aceitar o convite do Pai. E até este ponto, o que encontramos é Jesus a recordar que, apesar dos judeus terem sido convidados primeiro, eles continuam a arranjar desculpas para não irem ao banquete. Para continuarem a fazer tudo aquilo que faziam normalmente, para manterem tudo isso, mas não vão ao banquete, não conseguem celebrar a vida, não conseguem estender a mão ao homem que está doente diante de si, não conseguem convidar aqueles que são diferentes, continuam a sentar-se com aqueles que são iguais. E isso não é um banquete, diz Jesus, isto é um jantar. Neste texto, Jesus recorda aqueles homens cumpridores de lei, pessoas religiosas, pessoas que estavam muito justos, pessoas que achavam que tinham todo o dever e a autoridade, que achavam que estava garantido. Jesus continua a dizer que não estava garantido. Eles não têm lugar reservado na mesa do Pai. Para chegar à mesa do Pai é necessário receber o convite e aceitar o convite. E depois ir. Antes de avançar, temos de compreender que muitas vezes nós somos estes homens. A nossa carne chama-nos a ser estes homens. Basta olhar para a minha vida ao longo dos tempos para ver que, na realidade, eu fartei-me de arranjar desculpas. Para não responder na altura que Deus me chamava para fazer algo. Então eu não vou falar de vocês, vou falar de mim. Olhar para o passado, consigo ver que muitas vezes tive a chamada de Deus e não aceitei a chamada de Deus. Disse, ainda não é tempo. Vou esperar mais um bocadinho. Recordem que Jesus disse como deve ser a nossa vida. E a nossa vida deve ser igual a um banquete no qual nós nos sentamos com aqueles que são totalmente diferentes de nós. E nós gostamos muito daqueles que são iguais a nós. Certo? Quando é que foi a última vez que trouxemos para dentro da nossa casa alguém completamente diferente? Jesus diz, enquanto isso não acontecer, nós não conseguimos experimentar a vida do Reino. Houve momentos em que Eu disse a Deus que não podia responder à chamada que Ele tinha diante de mim porque tinha acabado de comprar algo que queria desfrutar. Outras vezes disse que não era tempo porque havia trabalho importante, religioso, que eu tinha que fazer. Outras vezes cheguei a usar a minha família como desculpa para não fazer algo que Deus me estava a dizer que eu tinha de fazer. Tudo isso, armadilhas do diabo. É que enquanto nós nos distraímos com as bolotas no meio da lama, não começamos o caminho de regresso a casa. Pode parecer um local bonito, pelo menos é aquele que nós nos sentimos confortáveis porque não conhecemos outro, mas há um caminho melhor que é o caminho em direção à casa do Pai. Sabem, em todos esses momentos, a única coisa que eu fiz foi ficar longe da vontade do Pai para continuar a preservar a minha vontade. Hoje peço-vos que sejam honestos convosco mesmos. Ouçam, não há nada daquilo que vocês possam dizer que Deus não saiba se é verdade ou mentira. Não estamos a pedir aqui confissões públicas, mas sejam honestos convosco mesmos. Sejam honestos com os pais. No grupo terapêutico há dois passos que são fundamentais para haver transformação. Primeiro passo, saber que estamos em negação a maior parte da nossa vida. A maior parte da nossa vida nós estamos a negar sempre tudo. Nós, não, isso. Os outros é que são assim, eu não sou assim. Ah, não, mas eu tenho desculpas. Ah, não. Esse é o primeiro passo na recuperação terapêutica. O segundo passo, tão importante como o primeiro, é nós dizermos, sim, eu tenho um problema e não consigo sair dele sozinho. Precisamos de Jesus na nossa vida, para que a nossa vida seja diferente. Hoje peço-vos que sejam honestos convosco mesmo e assumam diante do Pai, e se tal for necessário, diante daqueles que precisam de assumir, que estão longe da casa do Pai. Ouça, o primeiro passo para se aproximarem da casa do Pai é assumirem que estão longe da casa do Pai. Ou que distância estão, porque podem estar um bocadinho mais perto, até pode já haver algum avanço, mas ainda podem estar a afastar-se, não se esqueçam, podem achar que está muito mal, mas o caminho ainda pode ser de afastamento. Ouçam, garanto-vos, o caminho pode ser de afastamento. E se têm dúvidas, um dia podem ir comigo ao centro das pessoas que estão em condição de sem abrigo para ver que o vosso caminho pode ser muito pior do que aquele que acham que é. Então, sejam honestos convosco mesmo. Onde é que vocês estão em relação ao Pai? E já estão de costas... Ainda estão de costas voltadas ou já estão a olhar de frente para a casa do Pai? Ou seja, estão a caminhar para a casa do Pai ou ainda se estão a afastar da casa do Pai? Sejam honestos. Não permitam que uma falsa narrativa vos converta num legalista perfeito por fora e completamente destruído por dentro. E Jesus continua a história. O servo voltou então e contou tudo ao seu senhor. Então, indignado, o dono da casa disse ao servo: sai depressa para as ruas e os becos da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Mais tarde disse o cego: senhor, foi feito como ordenaste e ainda restam lugares. E o senhor respondeu ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e obriga-os a entrar para que a minha casa se encha. Pois eu vos digo que nenhum dos homens que foram convidados provará do meu banquete. Jesus acaba de dizer a estes homens: ok, aqueles que eu convidei não querem vir, então vão convidar todos aqueles que são rejeitados da sociedade, todos aqueles que são excluídos. Não há lugar reservado, eles não querem vir, vamos convidar outros. Há convites que podem ou não ser aceites. Mas Deus ama tanto a nossa humanidade, ama tanto homens e mulheres, que criou a sua imagem, que não vai deixar que a sua mesa fique sem homens e mulheres à volta. Podem ainda não ter sido convidados, mas serão convidados, posso-vos garantir. A mesa do Pai estará repleta. E nós, todos aqueles que rejeitarem o convite, serão substituídos por outros. Podem não ter sido convidados logo no início, podem não ter ainda sido convidados, mas serão convidados para o banquete celestial. O que Jesus acaba de dizer neste texto é que o povo judeu recebeu um convite fantástico. O povo recebeu realmente um convite fantástico. E ao longo da sua história colocou homens que tinham o dever de aprender a palavra, ensinar a palavra, para que o povo pudesse caminhar na palavra e ir em direção à casa do Pai, só que perdeu-se no caminho. Estes homens criaram leis que tinham como intuito explicar a lei, ou seja, havia a lei, depois haviam as leis dos seres humanos, depois havia as interpretações da lei, e depois havia a explicação da lei, e entre a lei e aquilo que o homem e a mulher comum ouviam e uma distância enorme. O que Jesus está a dizer é, enquanto não houver um desejo real de voltar a uma intimidade com o Pai, estamos perdidos. Sim, o convite foi feito ao povo. E o povo rejeitou. Muitos acharam que era mais importante aquilo que tinham para fazer na sua vida. E que o convite de Jesus era secundário. Podia ser respondido depois. Temos tempo, certo? Quando formos para a reforma, aí temos tempo para dedicar todo o tempo. Certo? Olhem à vossa volta. Quantos reformados vêm aqui sentados? Não desprezando, Paulo. E quando digo aqui, posso dizer qualquer igreja. Não estou a dizer fisicamente neste lugar. Cuidado. Cuidado. Isso não significa que a mesa vai ficar vazia. Que Jesus diz, ok, estes não querem ir, vão lá fora. Convidem os mancos, os coxos, os que sofrem, os pobres, os excluídos, os incapacitados, os rejeitados. Convidem-nos. Convidem as viúvas. Convidem os que sangram por dentro e por fora. Convidem-os. Porque eles virão. E depois o servo vem e diz, mas Senhor, ainda há lugar. Eles não quiseram vir, mas assim tu vais obrigá-los a vir. Ouçam, o texto é fantástico. O que o texto está a dizer é, aqueles que acham que conhecem a palavra vão ter a possibilidade de escolha se querem ou não voltar para casa. Aqueles que não conhecem não têm a possibilidade nenhuma de escolha, porque Deus vai obrigá-los a estar na mesa. Isto é realmente fantástico. Nós temos a responsabilidade, aqueles que dizem que conhecem a palavra, que se acham religiosos, que conhecem a lei, nós temos a possibilidade de escolha. Aqueles que estão lá fora e que não foram tocados por nós em algum momento e que ainda não entraram em contacto com o Pai, esses vão ser salvos, quer queiram, quer não queiram, porque Deus vai obrigá-los a sentar-se à sua mesa. Fantástico. Eu não sei quanto a vocês, mas eu amo mesmo o meu Pai. O que está a dizer é, se nós não temos a capacidade e não temos tido ao longo de séculos de chegar a todos aqueles que estão lá fora e que são excluídos, está a dizer, cada um de vós que não consegue fazer isso e conhece a palavra tem um problema sério de intimidade comigo. Mas não é por causa disso que aqueles que sofrem, que estão lá fora, vão deixar de celebrar o banquete da vida. Quanto a vocês, já não sei. Amigos, está na altura de tomarmos decisões sérias. Eu volto a dizer, sabem porque é que nós gostamos muito de Paulo, não sabem? É porque Jesus pega pesado. E Jesus não está aqui para enganar, não, com outras histórias. Ele é muito direto. Se nós queremos ter um coração transformado, nós temos que agir como ele age. Não basta fazer de conta que somos cristãos. Nós temos que ser cristãos. Não basta fazer de conta que seguimos Jesus. Nós temos que seguir Jesus. E cada passo que damos em direção à casa do Pai é um passo de vitória. Mas, por favor, não se enganem a vocês mesmos. Aqueles que na semana passada dissemos que deveríamos convidar para nossas casas, o que Jesus está a dizer, se vocês não convidarem, eu vou convidar. Se vocês não conseguem fazer isso, eu vou fazer. É muito... E ouçam, o que Jesus está a dizer, e temos que ler o texto na sua sequência, por isso é que estamos a parar tanto no texto, o que Jesus está a dizer é, sabem porque é que vocês têm que sentar com eles? Porque vocês vão aprender algo que ainda não aprenderam. Mas têm que se sentar com eles para aprender. Porque eles têm garantido o reino. Vocês não têm. Amigos, o texto que Jesus nos traz não é para ficarmos deprimidos. Não é mesmo. Mas está na altura de deixarmos a liturgia que temos tido. Esta... Vamos à igreja. Vamos estar juntos no domingo. Ouçam, como igreja, nós temos que ser testemunhos. Testemunhas de quem é Jesus. E se não conseguimos fazê-lo sozinhos, se a nossa vida está um caos, se a nossa vida está mesmo caótica, se nós não conseguimos, temos de pedir ajuda, amigos. Temos de pedir ajuda. Ouça, e nem é para saber se a igreja aqui em Chelas, daqui a 20 anos, existe ou não existe. Jesus não convidou as igrejas físicas, não convidou este bloco de cimento para estar no banquete, ou convidou-te a ti. Para estar no banquete. A questão é, daqui a 20 anos, como é que está a tua vida? Bem, como é que está a tua vida agora? Como é que vai estar amanhã? Nós achamos que quando Jesus faz chamadas de atenção no Evangelho, é só para os outros. É para nós, amigos. Nós somos muito mais sábios. Porque é que Jesus tinha tantos problemas com os fariseus? Porque os fariseus eram realmente as pessoas mais parecidas com Jesus. Só que tinham um problema. O coração estava bloqueado com aço. Sabe qual é o problema que Jesus pode ter connosco? É que nós somos as pessoas mais parecidas com Jesus sobre a face da Terra. Mas o nosso coração pode estar bloqueado com aço. Então, primeira coisa, se estás dentro do grupo que ainda se considera manco, ferido, magoado, perdido, tenho uma boa notícia para ti. O banquete é para ti. E aí vai estar, porque é Jesus que o promete. Se estás dentro daqueles que recebeu o convite e anda a tentar negociar com Jesus qual é a melhor altura para aceitar o convite, tenho que vos dizer que está na altura de aceitarem de vez. E que podemos fazê-lo juntos. Podemos caminhar juntos nesse sentido. Mas não deixem para depois. Não deixem para depois. Glória a Deus pelo amor que Deus tem por aqueles que estão perdidos e excluídos. Que seja o amor que pode nascer também no nosso coração. Como vos dizia há pouco, logo no início, se nós não aprendemos a orar, tudo isto nasce de oração. E se nós não aprendemos a orar, nós podemos ter uma causa comum, mas não temos uma vocação comum. E nós precisamos ter uma vocação comum. Por favor, invistam em oração. Tenho-vos dito regularmente, se não têm uma vida de oração, digam-nos. Nós damos-vos planos de oração específicos para cada um de vós, dependendo do vosso estado de vida e de qual é a vossa dificuldade maior neste momento. Mas não deixem de orar. Sem oração, o que nós fazemos aqui é palestras. Eu tenho que vos dizer, há pessoas que fazem palestras muito melhores do que eu. E se quiserem, posso-vos dar os nomes também. Não é isso que nós fazemos aqui. Aqui fazemos comunidade. Escutamos Jesus e esperamos ser iguais a Jesus no caminho. Que Deus nos dê, apesar desta dificuldade e desta dureza da palavra, nos dê a capacidade de escutar o Evangelho. E escutando o Evangelho nos leve a abandonar as listas de tarefas intermináveis que nós achamos que temos que fazer e que são muito importantes. Porque não são. A coisa mais importante que nós temos para fazer é escutar a voz de Jesus e fazer a vontade de Jesus na nossa vida. E quando isso acontecer, amigos, o banquete está garantido e nós iremos lá estar. E tenho que vos dizer, já vos disse várias vezes, eu anseio esse momento. O momento em que irei estar na mesa do banquete celestial ou na imagem de Apocalipse virado para o trono do Cordeiro, juntamente com milhares e milhares e milhões de milhões de vós, dizer: Santo, 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 ó Senhor Todo-Poderoso. Agora temos que dar a resposta. E nesse dia não há dor, sofrimento que possa afastar o teu Pai. E no teu sangrar e no sangrar daqueles que estão à tua volta, podes encontrar o sangrar de Jesus. Que Deus te dê paz nesta hora. Amém.